a fraude à lei que está neste momento a ser feita por parte da Altice. E há outra abordagem, que é a abordagem de não descartarmos as responsabilidades políticas. É a abordagem do governo se empenhar energicamente em demonstrar que isto é uma fraude à lei, que isto é ilegal, que não deve ser autorizado, que nós não ignoramos que a contratação pela Intelsia de trabalhadores precários está a ser utilizada para substituir trabalhadores efetivos da Altice que estão a ser despedidos. É o Governo tomar medidas para travar este despedimento e também para suspender de imediato os despedimentos, todos os despedimentos em empresas com lucro em período de pandemia. E é isso que nós queremos ouvir, é sobre isso que nós esperamos ouvir o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Se não há mais ninguém.
Pensa que é falar sobre o que tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Governo participa neste debate de urgência, ciente de que o tema que aqui nos traz suscita natural preocupação a todos nós, considerando que o despedimento coletivo anunciado diz respeito a uma das maiores empresas a atuar em Portugal, como aqui foi dito, num setor estratégico. Nessa medida, o Governo está totalmente disponível, como sempre esteve e sempre estará, para prestar ao Parlamento a informação de que dispõe. A preservação do clima de paz social no mercado de trabalho e o respeito pelos direitos dos trabalhadores são pilares fundamentais no nosso quadro juslaboral. Daí que a sua promoção e efetiva salvaguarda exija um acompanhamento e vigilância permanentes por parte das instituições do Estado. Tendo em consideração as fortes implicações que a pandemia teve na nossa economia e, em particular, no mercado de trabalho, nunca é demais reafirmar a aposta firme do Governo na manutenção dos postos de trabalho através da implementação de medidas de apoio às entidades empregadoras e aos trabalhadores. São exemplo disso mesmo o layoff simplificado, o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade, o incentivo à normalização da atividade empresarial, bem como os apoios à redução da atividade dos trabalhadores independentes, entre outros. Desde o início da pandemia, foram pagos mais de 3 mil milhões de euros que possibilitaram o apoio a cerca de 3 milhões de trabalhadores. Simultaneamente, para garantir que os apoios cumpriam o objetivo primordial de proteger os trabalhadores e os postos de trabalho, o Governo alargou o período de proibição do despedimento coletivo por inadaptação ou por extinção do posto de trabalho nas empresas apoiadas de 90 dias para 180 dias após a concessão dos apoios. Reforçou as competências da ACT através de um novo poder suspensivo da inspeção de trabalho no quadro de despedimentos com indícios de ilicitude. Reforçou os meios humanos da ACT. No último ano e meio, a ACT viu o seu quadro reforçado com 190 novos inspectores. 44 inspectores estagiários passaram a exercer funções de inspectores no terreno. 80 candidatos aprovados em concurso externo foram mobilizados. 70 novos inspectores de trabalho contratados através da reserva de recrutamento do último concurso externo. Com este reforço, previsto no Orçamento de Estado para 2021 e concretizado pelo Governo, o quadro de pessoal da ACT atingiu os 493 inspectores, o valor mais elevado sempre. Mas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apesar das medidas implementadas, sabemos que não é possível prevenir todo e qualquer impacto socioeconómico desta crise pandémica. Por isso, o Governo acompanha todos os processos de despedimentos coletivos de forma próxima e, no caso em concreto, o despedimento dos 246 trabalhadores do Grupo Altice, um grupo da maior relevância no tecido empresarial português. Os serviços do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nomeadamente através da Direção-Geral do Trabalho e das Relações Laborais e da Autoridade para as Condições de Trabalho, têm acompanhado este processo com particular atenção. Ainda na passada sexta-feira, decorreu a primeira reunião da fase de informação e negociação relativamente a este processo, onde participaram os representantes da empresa e da Comissão de Trabalhadores, juntamente com a DGERT. Nessa reunião, o Grupo Económico expôs os seus argumentos e a Comissão de Trabalhadores solicitou informação adicional. Este processo vai prosseguir os trâmites normais, estando agendadas novas reuniões para as próximas semanas, com o devido acompanhamento dos conciliadores da DGERT, com vista à promoção da regularidade da sua instrução, substantiva e procedimental, repito, substantiva e procedimental, e à conciliação das partes envolvidas. Permitam-me ainda referir que o Grupo Altice é objeto de acompanhamento sistemático por parte da ACT, tendo nos últimos 6 anos sido efetuadas 269 visitas inspectivas, que deram origem a 101 contraordenações e à aplicação de coimas num montante superior a 462 mil euros. Informo que a Sra. Inspetora-Geral em suplência reuniu no passado dia 5 de julho com as estruturas representativas dos trabalhadores para lhes transmitir que a ACT, no quadro das suas atribuições, está atenta e a acompanhar todo o processo. Referir igualmente que, após ter tido conhecimento da intenção da empresa, a ACT desencadeou de imediato nova visita inspectiva para apurar os factos relevantes, estando atualmente esse processo a seguir o seu curso. Como compreenderão, estando a decorrer a fase de negociações, não é possível dispor neste momento de informações conclusivas. E nessa medida o Governo deve abster-se de tecer mais considerações, porquanto as mesmas não deixariam de ser prematuras. Não posso, contudo, deixar de expressar o empenho que colocamos para que as negociações possam conduzir a um entendimento entre as partes, que permita evitar a concretização do despedimento coletivo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, reforço que o Governo acompanha esta situação de forma próxima e que não deixará de atuar caso se constate que os direitos dos trabalhadores estão de algum modo a ser postos em causa ou violados. Antes de concluir, quero apenas deixar uma nota adicional de que os diversos organismos do Ministério, nomeadamente através dos serviços do IFP, da ACT e da Segurança Social, estão mobilizados para acautelarem que os trabalhadores têm o devido acesso às informações e também aos apoios, se for o caso, de que possam necessitar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Em jeito de conclusão e também deixar aqui algumas notas sobre este debate, importa realçar algo de inédito que aconteceu no início deste debate, que certamente todos prestaram atenção. A senhora deputada Rita Borges Madeira, pertencente à bancada que suporta o Governo, acabou por dizer na sua intervenção inicial de que dispensa ao Governo, que dispensa a ação do Governo nesta matéria. Acabou por dizer que o Governo é inútil. Exatamente. E que a responsabilidade da resolução... E que a responsabilidade da resolução deste problema cabe à autoridade para as condições de trabalho e aos tribunais. Senhora Deputada, o Governo é inútil. A Senhora Deputada entende que o Governo seja inútil num processo de despedimento de cerca de 300 trabalhadores que afetará 300 famílias? O Governo é inútil. Isto, se fosse assim uma brincadeira, nós até podíamos dizer: ó, Senhora Deputada, o PSD já percebeu que o Governo é inútil. O PSD já percebeu. O país, mais tarde ou mais cedo, Senhora Deputada, perante esta inação do Governo, perante o que está a acontecer no mundo laboral, na economia, o país, mais cedo ou mais tarde, vai concluir a verdade que a Senhora Deputada acabou de dizer neste debate, é que o Governo é inútil. Mas, senhoras e senhores deputados, O assunto é demasiado sério e nós não podemos ficar pela caracterização de um governo inútil, porque o país está à espera e só é capaz de sobreviver nesta fase graças a políticas públicas, à ação do governo efetiva junto da economia. Nunca o país esteve tão dependente de boas políticas públicas e da ação do Governo neste período particular da economia. O país não pode dispensar a ação do Governo. E o Partido Socialista terá que decidir de uma vez por todas. O Governo vai ou não vai dialogar com as empresas que, nesta fase complicada da economia e da sua sobrevivência, vai acompanhar os despedimentos coletivos que possam ocorrer ou que venham a ser anunciados? O Governo vai ou não vai acompanhar as dinâmicas do mundo laboral, tentar manter o emprego que existe, criar mais postos de trabalho, criar mais empregos, tornar a economia mais competitiva? É isto que o Governo vai ter de responder ao país. Porque o país não sobrevive com um governo inútil, senhora deputada. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada pede para intervir. A que título? Peço desculpa.
Senhor Presidente, apenas para uma interpelação à mesa, uma vez que foram aqui preferidas.
Peço desculpa. Qual é a figura regimental que pretende utilizar para intervir?
Uma interpelação à mesa.
Diga.
Uma interpelação à mesa sobre as condições dos trabalhos.
Interpelação? Faz favor.
Presidente, uma vez foram aqui preferidas pela senhora deputada do PSD algumas inverdades sobre aquilo que eu acabei de referir há pouco. Na minha questão que coloquei ao Bloco de Esquerda, eu queria pedir se podia entregar à mesa para que possa distribuir aos senhores deputados, e nomeadamente à senhora deputada Carla Barros, a minha intervenção que eu fiz, que tenho escrita, para ela poder verificar que não foi...
Já ficou claro, pretendo que seja distribuída à senhora deputada Carla Barros a sua intervenção. Assim se fará. Tem a palavra o senhor deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Secretário de Estado, não há nenhum clima de paz social no mundo do trabalho atualmente. Nenhum clima de paz social. Há um sistema de relações laborais com leis da Troika que são uma arma dos patrões contra os trabalhadores, nomeadamente as leis do despedimento que cortaram para menos de metade as compensações e que mantêm na lei a impossibilidade e o amordaçamento dos trabalhadores quando são confrontados com despedimentos ilícitos. E há uma declaração de guerra aos trabalhadores por parte de empresas que têm lucros e que até ganharam mais com a pandemia, como é o caso da Altice, e que estão a utilizar de forma oportunista esta situação de pandemia para despedir pessoas, para descartar pessoas, ainda por cima, de forma ilegal e manipulando a lei. Há aqui um conflito, Sr. Secretário de Estado. Não estamos em clima de paz, nem estamos numa contenda entre iguais. Ao Governo não lhe parece que há óbvios indícios de ilicitude e de manipulação da lei? A nós parece-nos, Sr. Secretário de Estado. Parecem-nos bastante evidentes. Acha legítimo o Governo que empresas com lucros possam despedir em plena pandemia? Se não acha legítimo, então porquê é que não aprova desde já uma moratória aos despedimentos de empresas com lucros em plena pandemia? E porquê é que não atua com todas as suas forças para impedir este despedimento? Em 2017, a luta dos trabalhadores, mas também o trabalho que foi feito neste Parlamento, conseguiu vencer a Altice. E nós, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, mas sobretudo os trabalhadores que já iniciaram o processo de luta, nós teremos de ser capazes de vencer a Altice também agora.
Muito obrigado. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem do dia, a proposta de lei 94/14 do Governo, que procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários. E para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a economia nacional iniciou um período de recuperação dos impactos da pandemia. O mercado de capitais pode desempenhar uma função essencial na captação de investimento e no financiamento das empresas neste contexto. Temos empresas portuguesas sólidas e competitivas que criam emprego e são líderes nas suas áreas de negócio. Têm ambição de crescer e concorrer a nível global. Têm condições para abrir o seu capital a investidores, nacionais e internacionais, mas muitas ainda não estão no mercado de capitais. E as vantagens podem ser muito importantes. Enumerarei algumas dessas vantagens, sobretudo no atual contexto económico. Nomeadamente, o aumento dos capitais próprios das empresas, a diversificação das fontes de financiamento a custo mais adequado.